iniciativa liberal disponível para financiar todo este trabalho que é feito através do Orçamento do Estado? Se o propusermos agora no processo orçamental, a iniciativa liberal vota a favor? É isso? Pois bem, senhores deputados, vamos ver se efetivamente a iniciativa liberal se vai comprometer com aquilo que defende e se não vem aqui simplesmente a pregoar princípios e responsabilidade, mas depois quando chega a hora da verdade se vê quem é que tem a verdadeira hipocrisia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da
obrigado,
Iniciativa
Senhor
Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Palmas por ter tornado a minha intervenção ainda mais real e factual, porque, de facto, nota-se perfeitamente essa moral que querem impor. Ou seja, não querem proibir as apostas, querem determinar que tipo de publicidade é feito. Portanto, não são os cidadãos, não são o LIVRE, o LIVRE considera que os cidadãos não são capazes de escolher as suas opções e, portanto, o LIVRE tem que, através de um controle, seja ele de que forma for, moldar as suas opções. Ora, esse é o país do LIVRE, é o país do controle, é o país em que o Estado define a moral dos cidadãos. O país da iniciativa liberal são os indivíduos que tomam as suas próprias decisões. E, obviamente, Sr. Deputado, que nós falámos aqui de soluções que nos parecem óbvias, como literacia financeira, que eu entendo que seja um conceito estranho, nota-se pelas vossas várias intervenções, todas as questões financeiras estão assentes apenas no gasto do Estado, apenas na subida de impostos, mas a gestão financeira e a literacia individual e do próprio LIVRE, isso já são outros conceitos que certamente compreenderão menos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita para uma intervenção a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Este é um debate demasiado sério para trazer caricaturas e para transformá-lo no que não é. Este não é um debate sobre a proibição do jogo, mas sim um debate sobre a regulação da publicidade ao jogo e sobre como é que podemos proteger as pessoas deste potencial de adição que está a estragar, que está a danificar tantas vidas e que está a corroer tantas famílias. Aquilo que mais me irritava era olhar para todo o lado e ver publicidade em todo o lado. E uma coisa que eu queria simplesmente esquecer. Eu vi um jogo de futebol, estava nas camisolas dos jogadores. Abri o Instagram, estava lá a publicidade. Ia dar um passeio, havia publicidade no outdoor. Toda a gente fala sobre o jogo em volta porque se fala do jogo em todo o lado. Então, o maior desafio foi mesmo tentar abstrair-me disso para não ter a tentação de sequer pensar em jogar. Este é o testemunho dado na primeira pessoa no podcast Que Voz É Esta e que mostra o quão encurralado se sente alguém que esteja a lutar contra a adição ao jogo. Basta andar na rua, nos transportes públicos, nós temos carruagens de metro forradas por dentro da publicidade ao jogo online. Mas não é só na rua, é na rádio, na televisão, na internet, nos eventos desportivos, nos eventos culturais. Imaginem estar a lutar contra uma adição e ter de fugir do mundo inteiro para não ter a tentação de querer jogar. Isto é o oposto de liberdade e é também sobre liberdade que este debate é. Sobre como nós, em conjunto, estabelecemos as regras para que todas as pessoas sejam livres. Só quem não conhece o país, só quem não se preocupa com as pessoas e com as famílias é que considera que este debate não é uma prioridade. Só quem não se preocupa com ninguém é que não percebe a urgência de regular a publicidade ao jogo. Não proibir, mas regular. A discussão da limitação da publicidade e das regras de publicidade para produtos que provoquem adição não é nova. É, aliás, bem antiga. E hoje é consensual, ou achava eu que era consensual, que produtos como o tabaco tenham esses limites. É hoje impensável, ou achava eu que era impensável para todos nós, que o tabaco voltasse a ser publicitado, que figuras públicas façam apologia de um cigarro ou que o desporto volte a ser patrocinado pelo tabaco. E espero que um dia seja impensável que o jogo online, casas de apostas ou casinos tenham sido publicitados em todo o lado, chegando a todas as pessoas, incluindo crianças e jovens, como hoje acontece. Senhores deputados, O debate de hoje é um primeiro passo na resolução deste problema enorme que nós temos de adição ao jogo em Portugal. Já falámos aqui de várias questões. Falámos de chamadas de valor acrescentado. Falámos também da necessidade de regular a publicidade aos jogos sociais. Falámos de outras adições além do jogo. Portanto, façamos este caminho. É a nossa obrigação, enquanto Parlamento, de discutir estas matérias a sério, de discutir estas matérias como elas devem ser discutidas e de garantir que protegemos as pessoas e que regulamos, à semelhança de que todas as outras adições que já foram reguladas e que julgo eu e espero eu que sejam verdadeiramente consensuais, que o façamos também para o jogo e para o jogo online e que demos um sinal claro ao país que este Parlamento sabe que o jogo online e que a adição ao jogo é um problema real, que está a destruir famílias, está a destruir vidas e que nós todos temos a responsabilidade e vamos, nos próximos meses, trabalhar na especialidade para que no futuro as pessoas estejam mais protegidas e que possam jogar com responsabilidade, em segurança, para bem de todos nós e para bem do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Agradeço que informe a mesa de como prefere responder. Todos em conjunto? Muito bem, a senhora deputada já está no seu lugar, portanto, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado José Lago Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, eu começo por agradecer a iniciativa do LIVRE e a possibilidade de debatermos este tema que preocupa a sociedade e afeta milhares de portugueses. O vosso projeto coloca o foco, e bem, na proteção do consumidor, mas deixe-me desde já alertá-la para um seguinte facto. É que proteger não se limita a proibir. Proibir a liberdade económica, proibir a liberdade comercial, proibir o direito ao trabalho de muitas pessoas nesta indústria que têm nesta atividade o seu rendimento. É bom lembrar também que parte das receitas provenientes do jogo revertem a favor da saúde, do desporto e de causas sociais. Reconhecemos, no entanto, que o jogo online pode gerar comportamentos aditivos. Há pessoas a sofrer, há famílias destruídas e isso, como é óbvio, terá sempre a preocupação desta bancada e do PSD e merecerá da nossa parte propostas concretas para o efeito. Mas se no diagnóstico convergimos, na terapia temos imensas reservas. E, senhora deputada, permite-me que lhe coloque 2 questões. Em primeiro lugar, após uma análise às propostas, reparei que as coimas que pretendem impor são desproporcionais em relação às coimas que o Código já prevê, veja bem, para ilícitos mais graves. Portanto, que termo comparativo é que os senhores usaram e em que é que se basearam? E em segundo lugar, a consequência deste pacote legislativo, que visa e limita, proibir e restringir, é empurrar as pessoas para o jogo clandestino. E assim, o jogo sem fiscalização, sem regras, sem proteção. E por isso pergunto também se é esse o caminho que o LIVRE quer seguir. Porque, sabe, Sra. Deputada, para se ser LIVRE não basta pôr um nome no partido. Tem mesmo que se defender a liberdade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar ao próximo pedido de esclarecimento, é o momento de lembrar à Câmara que estão a decorrer as eleições para um secretário da mesa e que as eleições deverão acontecer até ao meio-dia. Muito obrigada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, senhora deputada.
Cumprimento a senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Quando alguém acha que a esperança para chegar ao final do mês passa por uma raspadinha escondida, a saúde mental está em risco. Quando o impulso se sobrepõe ao poder de escolha, deixamos de ser livres. E, passo a expressão, passamos a ser uns viciados. Ainda assim, dizemos uns aos outros, sorte no jogo, azar no amor. E porque falar de saúde mental é também falar em bem-estar e em saúde pública. O que discutimos aqui hoje não é só sobre legislar, é também sobre saúde, sobre proteger as pessoas, os portugueses. É sobre prevenir, controlar, tratar. E para isso há um nome, saúde pública. A OMS realmente já reconheceu a adição ao jogo como uma perturbação comportamental e traduz-o. Quando o impulso ganha, a pessoa perde. E quando a pessoa perde, pode perder a família, a economia, o SNS, que pagam a fava. Há também quem diga que é só uma raspadinha, pois com consequências, principalmente para a sua saúde mental. Em saúde mental, o às vezes é só mais uma, é muitas vezes o primeiro capítulo de uma ansiedade que se instala, de uma depressão que se agrava e de dívidas que aparecem por pagar. Contudo, em saúde pública também há boas notícias, é que a prevenção pode mesmo funcionar. Avisos claros, permanentes e um acesso imediato à ajuda podem ajudar a travar decisões compulsivas e impulsivas. E isto não é moralismo, é assim que funciona o cérebro humano e é assim que nós somos, meus senhores. Bem sabemos que onde há jogos, há riscos, onde há apelos, há ajudas, onde há vícios, há responsabilidade. E, portanto, onde não há avisos, também há cumplicidade. Assim, deixo a questão, se o livro tem realmente metas mensuráveis que possam ser previstas para poder reduzir já em 2026 o número de pessoas que se encontram em risco e o tempo até conseguirem encontrar o apoio que necessitam. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para o terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Eu penso que, tomando atenção ao debate que tem aqui ocorrido, que é basicamente consensual nesta Câmara que este tema tem importância e que é importante dar respostas a este tema. Não é por acaso também que uma entidade como o SICAD presta também atenção ao que se passa no contexto do jogo online e de outras formas de jogo. E, portanto, devemos sim, temos um papel em acompanhar este fenómeno. Agora, pensando também naquilo que o SICAD faz e na abordagem que nós temos a outros tipos de adições, há algumas lições que nós podemos aprender. Nomeadamente, por exemplo, ao nível das drogas, muito mais aquilo que funcionou, muito mais do que restrições, foi a disponibilização de ajuda às pessoas. Porque muitas vezes, no caso do uso de drogas, as próprias pessoas querem sair e têm vontade de sair, mas antes não encontravam um meio de chegar a essa ajuda. E, portanto, podemos fazer alguma coisa por fazer essa ajuda chegar às pessoas. Neste caso, podemos também seguir esse caminho. E esse caminho faz, por um lado, pelas opções voluntárias que as pessoas podem tomar e, por outro, pela disponibilização de informação. Ora, os senhores deputados estavam informalmente a gozar com a literacia financeira, mas a literacia financeira é justamente um meio que nós temos para, ainda na escola, fazer uma intervenção junto das pessoas para explicar que realmente o jogo não é um caminho, nem uma solução para seja o que for. Ora bem, o que eu perguntaria à senhora deputada é se não acha que antes de procedermos já a um caminho de restrições, antes de começarmos já a apertar o cerco a este negócio, o que pode ser contraproducente, estimulando também as casas ilegais, não é melhor primeiro ter um caminho de intervenção que passe pela informação e pela disponibilização de ajuda às pessoas, isso sim que sabemos que funcionou noutras áreas e pode certamente funcionar nesta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, os comportamentos aditivos sem substância são, além de já conhecidos, representativos de uma grande preocupação deste Governo. Por um lado, pela enorme dificuldade de serem identificados e tratados em estádios ainda pouco avançados, por outro, por terem um potencial e severo impacto na saúde mental e ainda porque, não raro, acarretam graves consequências financeiras e sequelas pessoais, familiares e sociais. É um tema em que, exatamente por isso, está na agenda do Governo e consta do seu programa sufragado pelos portugueses. Já as propostas que o LIVE apresenta hoje na área da saúde não trazem qualquer contributo relevante ou digno de acolhimento. Numa iniciativa propõe um programa para os comportamentos aditivos sem substância, mas esse programa já consta do próprio programa do Governo que esta Assembleia viabilizou há apenas alguns meses. Noutra iniciativa, proíbem a venda de lotarias nos estabelecimentos de saúde, desse modo limitando as liberdades de pessoas adultas sem critério ou qualquer fundamentação sustentada. O Partido Livre, afinal, é pouco amigo de liberdades. É mais um partido proibicionista. Mas então,